Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All, less work, more clean. Terms apply.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Voltamos com mais um episódio super legal para variar. E eu já vou pedindo para você seguir a gente. Aperta aí, ó, seguir. Faz aquele negocinho de deixar 5 estrelas para aumentar a autoestima da host. Compartilha, ativa o sininho para você ser avisado por notificação assim que sair o episódio. E claro, claro, apoia a gente financeiramente, que é isso que mantém o programa no ar. Falando a verdade, quem apoia hoje tem, vai para o grupo do Telegram dos fofoqueiros, participa dos sorteios que a gente faz por lá, participa das gravações do Fofoca, enfim, é um grupo de amigos que tem crescido todos os dias, eu espero por você também. Tá bom, galera? Agora, informação extra. Este programa foi gravado há muito tempo, antes do mês passado acabar, e eu estava solteira, desconsiderar todas as coisas relacionadas a macho. Perdão, amor.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do céu.
Traz a cadeira, menino.
Estamos no dia do professor. Um dia triste, um dia de gatilho,
um dia,
né, Claudemir?
É um dia muito triste. Inclusive, tenho colegas que me escutam. Não deixe isso vazar na sala. É muito ruim, gente, a nossa profissão. Vocês sabem. Para de forçar.
Não compensa. Ai, professor, tu que me deste a vida.
É uma merda.
Foda-se!
E olha que é porque é de faculdade. Imagina os do ensino fundamental e médio. Um grande beijo pra vocês.
Parem de romantizar a educação.
Uhum. Educação é só um aprisionamento de corpos.
A gente vai já ser processada daqui pro final do ano. Mas enfim, o povo pede pra gente falar de fofoca do outro plano. Fofoca de seres obscuros, malévolos, seres de beleza indefinida, duvidosa. E por mais que a gente fale de políticos, eles querem mais. Eles querem episódios especiais, tipo os de Halloween.
É, entrando e saindo, e o Fofoca na Calçada retoma um especial que o povo adora, que é sobre causas de assombração e seres encantados, das trevas, mandinga e tudo que tem direito nessas histórias, que às vezes me dão medo. Hoje, as partilhas vão nos edificar e nos fazer enxergar a luz em meio à escuridão.
É isso mesmo.
Muito
só um adendo aqui. Nem sei se é adendo, se eu usei a palavra adendo certo. Às vezes é adendo mesmo, aí dentro. Se você quiser mandar sua partilha para esse podcast que jamais irá julgar ninguém, que é um podcast gospel, é um podcast cristão. Você mande pro contato@hojetempodcast.com. Não importa o tema. Ah, eu tenho uma história, Leila, mas é uma história de uma vila de pescadores. Mande. Ah, eu tenho uma história, Glaudemias, mas é uma história de uma creche. Só não expõe a criança, mas mande. Mande para esse e-mail que eu falei para vocês que a gente vai aproveitar algum momento, tá bom? Link ao vivo da rua. Olha, amigo, o link ao vivo da rua que eu tenho pra falar, eu falei pros ouvintes pagãos, mas vou dizer um negócio pra vocês. O link ao vivo da rua tá virando cada vez mais um trauma pra mim me relacionar. Não é link ao vivo da rua, gente.
É do Tinder.
Nem do Tinder. É, exato. Obrigada, Luiz, me deu um gancho maravilhoso aqui. Luiz, nosso ouvinte pagão, que está aqui junto com os outros ouvintes pagãos. Gente, não é link ao vivo da rua, eu meio que estou trazendo a partilha do rosto para agora, amigo.
Tá.
Eu simplesmente fui feita de trouxa por mais um feio.
Ah, isso já é demais.
Olha aí, no Tinder?
Pior, amigo de amigos. Um feio que achou que ia passar batido. Para quem não sabe, eu vou tentar contar... Não, não vou não, amigo. Eu vou pular isso aqui. Os pagãos já sabem dessa história. Eu vou deixar para o próximo programa, porque eu estou à base de antialérgico, eu estou grogue e eu posso tomar um processo.
Sim.
Eu preciso estudar bem o que eu vou contar. Então eu vou. Mas olha, você, feio, que tá ouvindo, e principalmente amigos do feio de Brasília. Amigos do feio de Brasília, mandem ele se preparar judicialmente.
Olha, viado, não mexe comigo.
Porque vai não ter. É só ser feio que vai sair ileso, não. O chá dele está sendo coado. Eu pedi a cabeça dele em todos os buracos que vocês puderem imaginar. A cabeça dele foi pedida. A vida dele vai ser feito um inferno a partir
Amiga,
de agora.
Amiga, eu acho que isso aí já conta como processo.
Não, mas eu tô contando assim, uma questão do negócio do que eu vi na Netflix.
Certo.
Não é nada com o feio, não.
Ameaça, brincadeira de Halloween, né? É entrar no clima, né?
Ó, Pablisson Matos, a vida amorosa de Leila está pior que a minha. A minha vida amorosa? Que vida amorosa, amor? Que vida amorosa, amor?
Você tem uma vida movimentada.
Não tenho não, amigo. Tenho não.
Tem, gente. Não vou expor, mas a Leila tem. É divertido acompanhar a vida dela. Tá?
E o que, garoto? Cala a boca. O Gustavo é meu pretendente. Ele tá aqui assistindo.
Ele que acompanha o ritmo, ué.
Eu, hein?
Pô, então tá ótimo. Então vamos ver.
Bom, Glau, e aí? Na sua rua, o que tem acontecido na sua
Também
rua?
É um drop de ônibus, pra quem vivia pedindo aí, né, pra ter mais história de ônibus. Essa semana, entrei no ônibus, né, pra voltar pra casa. Eu volto pra casa de noite, né, então é de madrugada, já tenho trabalhado, eu venho de cabeças cheias, saco cheio. E aí, sempre, geralmente, eu compro a janela. Todo mundo disputa a janela, né?
Uhum.
Cheguei, tinha uma pessoa sentada na janela, que era um pouco mais velha que eu, não era um velho, igual ele ficou se autoproclamando, tá? Porque nessas horas, todo mundo quer ser velho. Olha, todo mundo, eu sou um idoso. Não era não, meu senhor. A sua testa não estava tão avançada assim, não. Tava sentado na minha poltrona e eu educadamente cheguei, acordei ele e foi educado, tá, gente? Eu disse, oi, senhor, o senhor tá na minha poltrona. A 7 é a minha poltrona. Ele olhou pra mim.
A Renata disse que ele não era velho, ele era só calvo. Aí os calvos estão se aproveitando pra roubar os direitos dos velhos.
Pior que sim, gente. Ele era calvo, sim. Ele era calvo.
Sabia.
E era por total. E aí, eu falei pra ele que aquela poltrona era minha. Ele virou pra mim assim, balbuciou tipo alguma coisa e voltou a dormir. E isso já estava atrapalhando o fluxo dos outros passageiros que estavam entrando. Eu fui lá, mexi de novo e falei, senhor, essa é a minha poltrona. Ele olhou, levantou de novo e falou, tem um monte de poltrona vazia aí, ó. Eu falei, aí eu já tava de saco cheio. Pra quem me acompanha, eu tô no episódio, desde o início do Hoje Tem, eu fui no Extrovert Tímidos, né? Que aconteceu
isso.
Um caos de ônibus também, e que eu deixei a pessoa ficar na minha poltrona. Dessa vez, eu acho que a raiva, ela vai mudando você. Quando ele disse que tinha várias poltronas, eu falei, você pode se levantar aí, eu vou ficar na minha poltrona, eu vou lutar pela minha poltrona.
E ela não tem esse direito.
Fica de boa, relaxa.
Aí ele olhou pra mim e falou assim, as pessoas não respeitam mais os mais velhos hoje em dia, não. Esses jovens de hoje não estão respeitando mais os idosos, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, você pode achar o que quiser, mas saia da minha poltrona. E aí o motorista veio.
Eu concordo com o senhor, você pode se retirar.
Fez um intermeio, né? Teve que ter aquele negócio de pega o bilhete, mostra pra sua poltrona. Eu estava certo e fui até, não posso dizer qual a cidade, mas fui até a próxima cidade escutando esse homem murmurar. Foi um inferno, mas assim, continuei na minha poltrona. Irei continuar sempre na minha poltrona. Eu luto muito pra pegar a janela e não vai ser qualquer calvo que vai tirar o meu direito de sentar na janela. Sobretudo eu, que tenho mais cabelo do que ele.
Amigo, eu também sou uma janela. Eu também
janela
sou uma janela.
É bom demais. Corredor, gente, é só pras pessoas baterem em você. Às vezes corre o risco de ser vomitado. A verdade é essa. Ah, porque fica mais perto do banheiro. Tá, tudo bem. Você não precisa incomodar ninguém pra poder ir no banheiro. Mas assim, ir no banheiro do ônibus já é uma derrota, né? Então, desculpa, a janela é bem melhor que o corredor.
Amigo, tanta coisa aconteceu em minha vida também. Eu preciso falar coisas da rua e eu estou esquecendo por causa de macho.
É, olha o que o amor te faz.
Amor não, como falaram, não tenho vida amorosa, eu já tenho vida rancorosa já.
Ah, é legal também, a vida rancorosa é mais legal, eu acho.
Ai, aí que, Glau, minha vez. Fui eu pro samba com o Carlinhos, nosso amigo
grande
Carlinhos.
Grande personagem.
Grande personagem. Carlinhos, que é de uma instituição da qual eu não poderei dizer o nome, que é uma instituição muito séria. Então eu sempre falo como Carlinhos Anitta Crave.
Isso. Ele nem é mais Anitta Crave.
Ele nem é mais Anitta Crave.
Ele nem gosta mais da Anitta, né?
Não. Não posso falar isso, não. Que ele gosta, senão ele apanha.
É.
Carlinhos, Anitta Crave, eu, Nath Finanças, Juliana Dalpiva, ó, que rolê aleatório. A Juliana Dalpiva, aquela jornalista incrível que escreveu o livro da milícia, que é o pesadelo do Bolsonaro. Nath Finanças, que todos conhecem quem é. Leila Germano, esta qualquer. E Carlinhos. A história dos hétero gays já contei, Matias, mas já essa contou. É outra história de hétero gay. Fomos pro samba juntos. Leila havia marcado um date com um gringo do Tinder. Carlinhos em geral. Carlinhos atrasou 2 horas. O gringo era britânico, né? Já começa aí. O menino foi de um olhar radiante a uma grande depressão profunda.
Nossa.
E o cara...
Envelhece mal, hein?
Sim. Ai, mas ele tá errado. Como é que tu vem pro Brasil e tu não vai atrasar? Eu, hein? Aí tá. O gringo, eu já tava achando ele chato. Sendo que a Juliana Dalpiva ficava... Ele é gatinho, Leila. Tem bom gosto, Leila. Não sei o quê. E aí eu já tava vendo ele virar os olhos. Eu falei, não gostei dele. Como é que alguém está... Estão perguntando aqui. Tinha bafo? Não tinha bafo. Aí, beleza. Fomos pra um samba com esse gringo. O samba era gay. Eu nunca tinha visto um samba gay. Uma noite... Pra mim, o samba é simplesmente o samba, sabe? Mas cheguei lá...
Samba.
É, mas eu cheguei lá, era um samba gay. Falei, tá bom. E aí, a gente pegou 30 minutos de fila pra se dar conta que era um samba gay. Apesar de todos os indícios na fila. Porque era aquele salto das gay que vai fazer... Meu nome, gente, daquele... não é espoleto? É o nome daquela dança.
Espoleto é uma marca.
Espoleto é negócio de comida. Não é espacate. Estileto. É estileto. Espoleto é o macarrão. Um monte de gay pra fazer estileto e eu não tinha entendido os sinais. Mas quando a gente percebeu que era o samba gay, gringo, estamos indo então pra outro samba.
Ai, ele não quis ficar no samba gay.
Ele tava já revirando o olho pra tudo, amigo.
Nossa, nem
isso
tudo
a gente
é
já tinha ido pra outros 2 rolês, ele já tava de olho revirado. Quando a gente chega finalmente no Toca da Capivara, que é o samba que a gente vive, que a gente gosta, eu não aguentei, eu virei pro gringo chato e falei assim... do you wanna go home? Do you wanna go back home?
Fala na cara.
Aí ele, maybe. Eu falei, melhor, né? Na porta. Ai, amigo, porque eu tô... Samba é samba, cara. Eu não vou pro samba pra ficar triste.
Ninguém pode ir pro samba. Ninguém fica triste no samba. Ninguém
não.
Fica, gente. É impossível. É muito impossível.
Foi, aí o Lucas Abdala, pois vá pela sombra. Foi exatamente o que eu falei. Quando ele falou maybe, eu falei, maybe is better. Aí ele chamou, ele vou chamar o Uber. Eu falei assim, uhum.
Vai sim.
E aí,
vai mesmo.
Quando ele tava chamando o Uber, o rapazinho da porta falou assim, só mais 2, porque é de pouquinho em pouquinho que bota pra entrar, né? Que é mediante sair. Só mais 2. Aí eu nem contei com o defunto do gringo esfiar. Eu já falei assim, eu e tu, Carlinhos. Eu, vem cá, Carlinhos. Aí, tchau, gringo chato. Aí tá. Be my guest é ótimo, né? Pra mandar a pessoa embora, be my guest. Aí tá. Entramos. Carlinhos, mais uma vez, deu um show de ecumenismo sexual. Carlinhos chegou nos héteros, sim.
E pegou.
Com certeza. Carlinhos arranjou pra todo mundo. Arranjou pra todo mundo que tava ali.
Olha aí, gente.
Aí tinha um que eu jurava que era gay. E que estava de olho no meu amigo. Mas eu acho ele bonitinho. Eu vou falar aqui, mas é pra bipar, Jéssica. É só pros pagãos. A Juliana aqui. Lá vai ela empoderar outro feio.
Ô, menino é feio não, viu? Ela mostrou, ele não é feio não.
Uma coisa é calvo com entrada. Outra coisa é calvo, levemente calvo. Calvo Ciro Gomes, que tem uma coisinha aqui. No caso dele, o hairline dele começava mais ou menos aqui,
ah,
ó.
Não, esse aí é o feio, esse aí é o feio.
O hairline dele é realmente de Santo Antônio.
Tipo, ele não é feio, ele não é lindo, ele é normal.
Ele é normal. Gente, ele só é branco e tem olho azul. Vamos falar a verdade? Ele, isso não é beleza. É apenas uma característica.
Nossa,
tá.
Isso aí é propaganda. Isso é muito propaganda, né? A gente acredita que o olho azul é a beleza, né?
Mas isso aí foi os anos 80 e 90 que meteram na nossa cabeça. Mas enfim, este grande recorte racial em forma de gente ficou comigo e eu fiquei com ele. E eu tava curtindo. Achei ele super legal de conversar. Gostei mesmo do papo. Só que agora que vamos pra uma questão de física quântica. Terminou ali, a gente foi expulso, porque Carlinhos e eu, a gente sempre é expulso do samba. E Glau, quando você vier em São Paulo, eu vou te levar lá.
Porque... Mas por que vocês foram expulsos?
A gente sempre é. Esse samba, o Toca da Capivara, ele é atendido por umas moças maravilhosas. E essas moças maravilhosas, sempre que termina, eles acendem a luz bruscamente no meio da música. A música para bruscamente. E começam as mulheres com uns gritalhada vibe cariúcha, assim. Todo mundo pra fora! Agora!
Ah, tá. Que
aí,
ótimo.
Sempre Carlinhos e eu, a gente sempre fica lá pra ouvir essa moça botar a gente e falar assim: porra, gente, porra, eu tenho que dormir, eu tenho um filho pra criar. Aí é sempre um grande drama. Quando a gente ficou neste momento, eu vou chamar ele de menino minorizado. O menino minorizado, ele disse: vamos pra o bar X? E aí eu, vamos. E agora vai começar a questão, como é a coisa da física quântica e dos mistérios de Deus.
Tá.
Carlinhos e eu fomos pro bar X. O bar X, gente, levou o quê? 5 quadras, o que fez com que o Carlinhos achasse que andou 8 bairros. 5 quadras. Quando a gente chegou lá, de acordo comigo,
uhum,
o menino minorizado... E eu estava apaixonadinha, porque eu sou intensa.
Sim.
Eu estava apaixonadinha. O menino diz assim, peraí, deixa eu só dar um abraço nos brother meu.
Ah.
E ele saiu. Na minha cabeça, eu fui abandonada.
Olha aí. Normal, né, amiga? Você...
Na minha cabeça, eu fui abandonada. O que aconteceu? Eu entrei dentro do bar, que ele foi lá, sumiu na multidão, que é aqueles bar que ficam multidão. Fui lá, me senti largada por um feio, entrei no bar, vi o rapaz da Gaviões, que eu já tinha pego, e fiquei com o rapaz da Gaviões e fui pra minha casa imediatamente. Só que, de acordo com o Carlinhos, existe outra versão. O Carlinhos disse que o rapaz falou, deixa eu ir ali dar um abraço nos amigos meus. O rapaz voltou em 3 minutos e disse, cadê a Leila? E o rapaz viu eu me atracar com outro da Gaviões na frente dele.
Nossa, a noite pra ele deve ter sido ótima.
E ele disse que o rapaz ficou muito triste.
Ai, meu Deus.
Então, a questão de 3 minutos, pra mim, foi 40 minutos fácil. Eu fiquei ali esperando.
Porque o tempo também é super relativo,
né? E eu fiquei mal. Eu fiquei triste. Ainda fui desabafar com o Carlinhos depois. Falei, caralho, o cara me levou lá pra me abandonar.
E tu nem lembra o nome dele, né?
Lembro. Aí o Carlinhos falou, não, amiga, ele não te abandonou, não. Eu fiquei lá do lado dele o tempo inteiro.
Inclusive, eu tô contra você, o Carlinhos falou.
Amiga, não tenho como te defender.
Leila...
você
Leila,
é filho da puta.
Leila, o Carlinhos falou, Leila, se tu me quiser. Foi no banheiro sujo de um bar.
Foi.
E fui embora com outro, e Carlinhos disse que o menino viu eu entrar no carro com o outro. Ai. E aí eu fui tentar me redimir, esturdia, mandei mensagem para o menino minorizado, disse assim, ah, e aí, kkkkk, ele cagou, visualizou, não me responde mais.
Nossa.
Enfim, estamos juntos, Chico Moedas, às vezes é como bate na gente, né? A dor só é dor quando bate na gente, né?
Sim. E aí, precisava desse momento pra tu humanizar o Chico, né? Entender o Chico Moedas, né? Entender que todo mundo tá a 1 grau de separação do Chico Moedas. Né?
Mas é a questão quântica, é como eu falei pra você. Pra mim, doeu primeiro, e por isso eu me vinguei.
Uhum. É, eu não entendi nada de quântica. Pra mim, é literalmente aquele ditado de que a vida é um sopro, né? Acontece os detalhes e... Você podia morrer nesses 3 minutos. Se tu tivesse esperado por ele, né?
Exato.
Exatamente.
Exatamente. Se tivesse alguém com a arma na minha cabeça, ele não ia estar lá nem pra me ajudar.
E
me
a
abandonou.
Culpa seria dele, né?
Uhum. A vida
e
é um soco.
A culpa seria dele.
O Diego. A vida é um soco.
Também é um soco. Dói muito.
Exato. Mas, enfim, é isso, amigo.
Viva a vida amorosa de Lila Germano.
Rancorosa.
Vida rancorosa.
Vamos de Paulo Freire, né? Neste dia do professor. Quando você for ouvir, ouvinte, não é mais dia do professor.
Né? Talvez seja nem mais Halloween. Mas...
mas, enfim, não é que a gente tá gravando hoje, dia do professor, que a gente não vai cobrar o patrono da educação pelas Sim. falsas promessas que ele nos fez, né? Ai, que é só da educação libertadora que tá tudo certo. Paulo Freire. Ah,
um
Paulo
crápula.
Freire. Você é um crápula.
Um crápula.
Que prometeu pessoas mais espertas e não cumpriu. Veja só os nossos ouvintes.
Um beijo pra vocês. A partir de agora, a sessão Paulo Freire, você prometeu, vai colocar luz sobre as pessoas que nos ouvem e que se identificam como burras, né? É uma questão também de identidade pessoal de cada um, né? De se assumir pra você o que você é, né? Pessoas que são rasas e também facilmente passíveis, melhor, perdão, passáveis pra trás em golpes ou mutretas em geral, que vocês podem ver que eu também não sei ler.
É.
Estou mais próximo da minha audiência do que vocês imaginam.
O Glau é muito empático, né?
Sim, sim. Se você se identifica como burro, mande sua história aqui para contato@hojetempodcast.com, avisando que é para a sessão Paulo Freire e mostrando para todo mundo que burrice não tem rótulo e que, assim como um conto do Halloween, pode sim ser aterrorizante.
Exatamente. Bom, eu começo aqui com um sonho da oprimida monstra do Lago Ness.
Incrível.
Amada Leila e estimado Glaudemias.
Nossa. Eu achei ela muito rebuscada, né? Tem educação.
Amigo, assim, ela ama um e o outro, ela só estima.
Ai, mas assim, tô fugindo do amor. Tô fugindo, obrigado.
Às vezes
é
até
um
melhor. É. Às vezes é até melhor.
Uhum.
O Chico amava a Luísa.
Olha aí, tá vendo? Enfim. Eu não.
Meu nome é Monstra do Lago Ness e hoje eu vou compartilhar uma partilha de uma das atividades mais nocivas e violentas conhecidas pelo homem, a pesquisa científica nas universidades.
Ai, lá vai. Vamos.
Bora passar raiva?
Essa história se passou há alguns anos na renomada Universidade Santa Penélope, que abrigava o laboratório da Marie Curie, uma famosa pesquisadora universitária, dessas que dão entrevista pro Fantástico quando o assunto é ciência. Ai, aquela galera que tem uns livros atrás.
É, que usa cachecol. Tá no 32 graus, assim.
É. Marie Curie tem fama internacional e colecionou ao longo da carreira inimigos ferrenhos, incluindo ex-alunos. Algo corriqueiro nessa selva impiedosa chamada universidade. Eu sei quem é Marie Curie. Eu sei quem é Marie Curie. A comunidade científica tá com ranço dela. Eu acho que ela é ruiva.
Viado, você não pode ser assim, não.
Não vou dar nomes. Não vou dar nomes, não. Eu já falei demais.
Já.
Sim, Renata. Sim, Renata. Um belo dia, o grupo de Marie Curie tinha finalizado uma pesquisa promissora sobre o vírus Zika.
até o Zika vírus, né? Ele foi...
Até
ele
o Zika
foi bipado, né?
Foi criptografado aqui.
Tá.
Tema quente na época. Marie Curie e seu aluno, Atila Yamarino, deve ser um nome fake, eu espero. Finalizaram a escrita do artigo e submeteram para revisão na prestigiosa revista científica internacional People. Devo esclarecer que uma publicação na revista People tem enorme peso no currículo de qualquer cientista.
É a revista gente.
Menino!
Não, bipa, Jéssica, mas todo mundo sabe.
É a revista cara delas.
Uhum. A revista Capricho.
Ai! Devo esclarecer que uma publicação na revista People tem enorme peso no currículo de qualquer cientista, o que torna bastante competitivo para concorrer a uma das 6 vagas de professor universitário que abrem todo ano no país.
A revista é super interessante.
É a super interessante.
É uma ótima revista para cientista, porque, e principalmente se a única coisa que ele recebesse no final fosse assim, olha, super interessante, acabou.
E não ganhou tostão, né?
É.
Ai, meu Deus. Mas enfim, eu acho que é a pesquisa acadêmica que movimenta o mercado da trufa de cupuaçu. Porque sempre tem alguém vendendo trufa de cupuaçu
sempre.
Pra poder complementar a bolsa.
Sempre, 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 sempre.
Os cientistas no chat, tudo falando sim, 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 ou Natura.
E no caso, eu, como eu não tenho bolsa, a minha trufa de cupuaçu é o podcast.
O brisadeiro, estão falando aqui, os brisadeiros, Jequiti, enfim. Beleza. O que torna bastante competitivo para concorrer a uma das 6 vagas de professor universitário que abrem todo ano no país. Marie Curie e Atila enviaram o artigo para revisão e cruzaram os dedos. Alguns dias depois...
Nessa hora vale, né, cruzar os dedos. Nessa hora acabou...
Né,
ai, não, eu sou cético, aí cruzo os dedos. Por quê?
Isso é que é cientista mandando pra gente, né? Alguns dias depois, Atila recebe um e-mail do editor da revista People dizendo... Obrigado pela rosa... Não, obrigado milho!
Vai!
Obrigado pelo seu e-mail de alerta. Vamos tomar as devidas providências a respeito do artigo submetido. Hã? Atila ficou muito confuso.
porque não tinha escrito nenhum e-mail diretamente pro editor da revista. Ele então mostrou a mensagem para sua orientadora Marie Curie para entender o que estava acontecendo. Marie Curie descobriu então que um e-mail assinado por Átila tinha sido enviado ao editor da revista People dizendo que o artigo submetido por eles para revisão era uma fraude, cheio de dados falsos e que deveria ser desconsiderado. Algo gravíssimo no panteão da ciência. O e-mail tinha sido mandado pelo endereço atila.ianmarino@universidade.br. Ai, que susto, achei que você ia prejudicar o nosso amigo Átila, o pobre do Átila, cuidando de menino, dando leite, trocando fralda e tendo que encarar fake news de fofoqueiro. Mas é tudo ilustrativo, viu, Átila, aqui. Sendo que o e-mail verdadeiro do aluno era iamarino@universidade.br. Estava armado o circo, com palhaços PhD e tudo.
Nossa.
Marie Curie ficou possessa da vida e começou uma saga para descobrir quem tinha enviado o e-mail para sabotar sua publicação e jogar o seu nome na lama. Após longa investigação, que envolveu até investigadores particulares, ela descobriu que o endereço de e-mail era falso, que tinha sido criado poucos dias antes e que o IP se localizava na própria sala de informática dos alunos da Marie Curie.
Olha aí.
Cruzando.
Tá sempre embaixo do seu nariz.
Dessa vez não é dedos, amigo. Cruzando os dados de acesso à sala de informática, descobriram que a pós-doc Geise Arruda, aluna de muitos anos da Marie Curie, estava na sala no momento do envio do e-mail. E mais, naquela mesma tarde, a Geise Arruda pediu que o computador da sala fosse formatado pela equipe técnica, porque estava com vírus. Tudo muito conveniente. Para entender a história, nem precisa ter doutorado. A aluna Geise Arruda, enciumada pelo estudo e com muito medo de enfrentar o colega Átila Iamarino em um futuro concurso para professor, criou um e-mail falso se passando por ele.
Ai,
a fim
gatilhos.
De impedir a publicação na revista People.
Meu Deus.
Apesar de ter usado todo o seu prestígio, Marie Curie não conseguiu convencer o editor da revista People de que tudo não passava de uma sabotagem. Mas não duvidem da fúria de uma livre docente.
É.
Até hoje, Marie Curie persegue sua ex-aluna Geise Arruda. Basta descobrir que Geise está prestando algum concurso no Brasil ou no exterior, que Marie Curie escreve para o departamento da vaga.
Ah, mas ela escreve.
Narrando toda a história, descrevendo a ficha corrida.
Nossa,
da moça.
Nossa, mas ela escreve.
Para garantir que sua ex-pupila nunca suba aos céus da academia universitária.
Meu Deus, essa menina já devia estar fazendo a transição de carreira assim há muitos anos.
Há muito tempo. Paulo Freire, você prometeu que com educação não teria opressão.
Meu Deus do céu, tá aí totalmente errado. A educação, ela termina em ão, que é para rimar com a opressão.
Sim. Tem que ter opressão, gente.
Tem que ter opressão. Não existe nada mais opressor do que a academia. Gente, a Geise Arruda, assim, coitada. Nunca mais. Nunca mais. Tá?
E eu gosto que a narradora trocou os nomes, né?
De forma não tão inteligente, né? Porque qualquer pessoa descobriria se a gente não tivesse trocado por Geise Arruda, né?
Exato.
Que mostra também que não é porque a acadêmica é inteligente, sabe mentir. Muito pelo contrário. Tá sempre procurando a verdade e não sabe escrever nem um e-mail pra um podcast. Mas é isso. É isso. Estou um pouco...
Eu acho
nada
assim,
surpreso. Eu não tô
fim,
nada surpreso.
O Paulo Freire... Paulo Freire, ele não prometeu que não ia ter opressão. Ele disse que era pra libertar. Mas ele nunca prometeu que não ia ter opressão.
Isso, exato.
Tu junta um monte de acadêmico. Tudo um puxando o tapete do outro. Onde professor quer o mal de aluno. Aluno quer o mal de professor.
Uhum.
É pai matando filho. Filho matando pai.
Uhum.
Vocês acham que no cenário desse não vai ter opressão? Vai ter opressão.
Só vai ter opressão.
É por isso que eu não estudo.
No fundo, eu sei que eu sou inteligente.
Boas referências aqui.
É exatamente isso. Eu tô nada surpreso, sendo bem sincero, assim. Boa sorte pra moça que ela consiga entrar aí no ramo de...
TikTok.
É, TikTok mesmo, né? Acho que ela
consegue. Eu acho, já que a gente tá em coisa de terror, eu acho a live NPC...
Tava tendo
boa...
disputa na Paulista, né? De live NPC.
Mentira.
Tá, tu não viu?
Não.
Eram stands, assim, como se fossem realmente banquinhas. E aí cada NPC ficava na frente do seu stand e ficava lá fazendo essas coisinhas.
Uhum. O Gustavo fazendo na câmera.
É, então, tipo, tem o Pirata, aí tem lá a Senhora, tem a E-Girl, todos eles numa live NPC na Paulista.
Eu acho que a live NPC é uma boa resposta à academia.
Também.
Que é pra falar assim, olha só, quanto é que eu tirei aqui em uma hora? 20 mil.
Uhum. Ele fala assim, ah, é educação salvo no futuro, a internet vai proporcionar a expansão do conhecimento. Gente, tá aí. tá aí, entendeu? E fugir do futuro é idiotice, pra quê, né?
O TikTok teve que derrubar esse tipo de live por ser conteúdo, como é que é? Degradante. Degradante é o que os acadêmicos estão fazendo.
É verdade. E assim, é fascinante também a live NPC, né?
Eu gosto.
Eu gosto também.
Amigo, vou falar um negócio que é viciante. Eu tava fazendo uma live, acho que anteontem, só enquanto eu espero...
NPC.
Não, era uma live normal, esperando meus amigos se arrumarem pra eu poder ir no rolê. Aí, quando veio o assunto live NPC no meio da minha live, aí eu comecei a fazer assim, brincando, né? Obrigada pela rosa. Obrigada pela rosa. Milho... É viciante, sabe? Começou a dar vontade de repetir.
Ai, amiga.
Eu fiquei assim, eu tive que parar, assim, ficar, eita.
É, eu julgaria bastante se eu tivesse visto a live.
Ah.
Mas assim, eu gosto de ver, é um bom guilty pleasure.
É um bom guilty pleasure.
É.
Bom,
é isso, assim, ó. Um beijo, Paulo Freire.
Não vou mandar beijo, não, que ele não tá mais vivo.
Não, mas é exatamente, a gente manda pela alma, né?
Um beijo na sua alma.
Um beijo.
Partilha dos hosts, amigo. Eu tenho uma aqui. Olha, eu recebi tanta história de negócio de assombração que eu estou trazendo já partilha dos ouvintes pra cá.
Ah, boa. Eu posso ler, então, porque eu não tenho partilha dos hosts nessa
semana. Pode ler esse aqui do Dr. Fritz, que está entre nós.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Leila e Claudemias. Espero que estejam saudáveis, porque eu sei que a felicidade não é desse mundo. Já me diziam os espíritas. Vim contar a minha história de um caos sobrenatural. Não sei se tem ápice, mas tem o sobrenatural. Já dá pra entrar. Eu era recém-formado e recém-mudado para a Transilvânia, onde eu consegui um emprego. Lá, depois de morar por um ano no alojamento do trabalho e dividindo casa com outros proletários, como eu resolvi gastar dinheiro e alugar um apartamento. O prédio era um prédio tão antigo que não tinha IPTU, mas era conservado, o apartamento vinha mobiliado, era ventilado e muito bonitinho. Só tinha um quadro muito estranho na parede, com uma mulher que parecia a Samara de O Chamado, encarando um gato preto que só dava para ver os olhos. Vou anexar a imagem para vocês mostrarem para os pagões. Pagãos. Eu li o futuro.
Cadê a imagem? Cadê a imagem, Dr. Fritz, pra você mandar pra gente aqui?
Nem mandou a imagem. Prometeu e não cumpriu.
Não, ele mandou. Eu que não botei aqui.
Ah, tá. A mobília era toda de madeira, coisa fina, provavelmente feita para a família que morou lá. E eu não me importei, pois recém-formado e liso. Até que um certo domingo eu cheguei de uma voltinha que eu fazia na Avenida Transilvânica, onde costumava fugir de palhaços e pessoas que abraçam de graça, meus maiores medos, e encontrei o apartamento revirado, janelas abertas e a TV, que era antiga, daquelas de tubo, estava ligada no programa Esquenta da Regina Casé e estava tocando um pagodão. Ah, mas ser um pagodão é bem legal, um pagodão baiano, né? Tipo, se era um canalha.
Hoje é o Glau.
Ai, vale a pena.
A Laine escreveu aqui, o profeta gentileza já me tremo todo. Eu morro de medo de negócio de abraços grátis e profeta gentileza. Deus me dê.
Ai, pra mim são os slam no ônibus, sabe? Assim, se a pessoa chega no ônibus e tá metendo slam, eu não vou fazer nada, mas eu me
batalha levo, de rima.
Eu coloco a bolsa aqui, eu deixo que não me vejam. Eu fico rezando muito pra que eu não entre nesse momento. Eu não quero participar. Eu
tem
sou
gente,
contra a arte.
Tem gente que não sabe que a slam tá achando que você é intolerante religioso.
Não, gente, é slam. Com S, S-L-A-M. Slam.
Negócio de batalha slam. De rima.
É. Amo batalha de rima, mas não dentro do ônibus quando eu tô voltando pra casa. Aí não rola, não. Mas eu ir lá na batalha de rima é legal.
Então, pai. Sabe qual é? Desculpa, gente, fui.
Tá? Eu achei que eu tinha esquecido as janelas abertas e a TV ligada. E arrumei tudo e segui a vida. Mas as janelas voltaram a abrir sozinhas. Eu pus a culpa no vento e segui minha vida. Mas esses eventos se repetiram por vários domingos e por vários meses. Até que um dia, que não era domingo, chego em casa e encontro o senhor no meu sofá. Chamarei esse senhor de Cid Moreira. E ele era de carne e osso, mas que diabos ele fazia no meu apartamento? Como ele abriu? Tudo que ele me disse era que a esposa dele, a dona Dama de Branco, havia chamado. Em seguida, chega o porteiro pedindo mil desculpas, porque o Cid Moreira era o ex-morador, que tinha sido colocado num lar para idosos depois da morte da dona Dama de Branco, e que ele ainda tinha a chave. Eu fiquei irritadíssimo. Liguei para a imobiliária, para o filho de Cid Moreira ir buscar ele, e achei que estava tudo resolvido depois que eu troquei a chave. Esse velho tá morto, sabe? Esse aqui é só uma alma.
Já tô com medo já. Já tô com medo já.
Mas os fenômenos continuaram. Não era o idoso nonagenário. Ai, que... Aí eu notei que apesar das janelas e tudo mais, algumas coisas nunca aconteciam no meu apartamento. A cozinha estava sempre limpa, sem pó, e as comidas não estragavam. O pão não mofava. Era muito difícil juntar pão naquela casa. Nossa, mas assim, tu tá reclamando também de umas coisas sobrenatural bem boas, né? Aí o pão não mofava. Uau, que problemão.
Porra.
A cozinha não suja. Não, a pessoa não sabe aproveitar, né? Se o cão faz isso comigo, eu agradeço a ele. Eu, hein? Vamos lá. Tanto que eu nunca contratei diarista enquanto estive lá. Eu mesmo dava conta. Menino, era o fantasma da Nath Finanças te ajudando a economizar um bocado nesse apartamento. Olha o tanto de coisa que tu não precisou gastar.
O fantasma dos irmãos à obra.
Fantasma dos irmãos à obra. Cheguei à conclusão uma vez que olhei o quadro de Samara do Chamado e o tirei da parede. Atrás dele estava escrito Dama de Branco. Fui conversar com o porteiro, ou zelador, e ele me disse que a senhorinha era animadíssima e adorava um samba, um pagode, gente feliz, enfim. Tudo fez sentido, então. Minha casa era cuidada nos domingos enquanto eu estava fora pelo próprio fantasma da dona Dama de Branco, que assistia TV enquanto tirava o pó e deixava a casa minimamente habitável. Sempre serei grato a esse fantasma que cuidava da minha casa pra mim, mesmo não tendo conseguido vê-la. Eu nunca mais atrapalhei sua diversão dominical de ver a Regina Casé. Quanto ao senhor Cid Moreira, o filho dele me pediu muitas desculpas. O pai estava com um quadro de demência e eu ganhei desconto no aluguel por conta da invasão. Apesar disso, eu teria perdoado de qualquer forma, mas quis me aproveitar do Paulo Freire reverso. Fiquei no apartamento por 2 anos e foi o melhor apartamento que eu morei até hoje. Gente, que espírito maravilhoso. Olha isso, uma senhorinha, uma vozinha que vem limpar a sua casa enquanto você tá trabalhando. Muito bom, muito bom. Vivo nenhum faz isso por você.
É verdade. Tem... Ai, essa história eu preciso contar, vou engatar rapidão, que essa partilha do hoje... Não é... Peraí, eu contei pra vocês no grupo. Um pouco. Eu contei pra vocês no grupo. Vou até falar baixo aqui, porque o meu vizinho de cima é o protagonista. Contei a história do meu vizinho zelador que invade minha casa. Eu contei pra vocês da mulher que morreu, né? Aqui. Suavão. Mas enfim. Eu nunca contei... Eu contei no grupo, mas não contei no podcast, né? Glau, engatando uma história na outra, antes que passe o tempo. Eu me mudei para esse apartamento que eu moro e achei muito estranho, porque é um apartamento bonito, que tem lareira, que fica nos jardins e que custa menos do que o que eu pagava antes. É uma localização foda pra caralho. E eu fiquei, por que será tão barato? E eu me mudei. Então, tipo, eu fiz a oferta, eu fiz uma oferta, tipo, baixa, assim, sabendo que não ia aceitar, pois aceitaram. Vim pra cá. Logo no comecinho, o homem... que é zelador do meu prédio, se ofereceu como faz tudo para instalar as pequenas coisas. E eu paguei para ele um valor de R$1.500 para ele me instalar algumas coisas. Ele instalou e um dia eu estava sentada, né, no meu sofá, trabalhando com a minha gata do lado. Esse homem abre a porta e vai entrando. E aí ele foi entrando falando assim, vim buscar aqui meu cavalete. Tipo, o cara não bateu. Ele não tocou a campainha, ele só foi entrando. Eu gelei demais e tal. Até porque eu tava sem energia e ele passou pra mim, fez um gato. E ele passou um fio pelas janelas, né? Então eu comecei a ficar, meu Deus, com medo desse homem. Se esses fios têm câmera, se esses fios têm coisa. Paguei esses R$1.500 pra ele, vai-se embora. Isso foi agosto. Em setembro, esse homem me mandou uma mensagem no WhatsApp. Oi, Leila, tudo bem? Me empresta R$500? Aí eu, não, não. Aí ele, eu preciso pra amanhã, é urgente. E eu fiquei assim, o que faz esse homem pensar que eu, a nova moradora que acabou de chegar, que nunca teve um vínculo com ele, iria tirar R$500 para emprestá-lo? E aí eu não emprestei. Passou um mês, no mês seguinte ele, oi Leila, tudo bom? Você já deve ter recebido seu salário, me empresta R$500, é pra amanhã, de novo. E eu fiquei... puta chocada, eu falei, não é possível. E eu tô falando baixo porque ele que mora em cima de mim. E eu tenho uma lareira e essa lareira vai dar na casa dele. E eu já tava com medo deste homem, tá, gente? Aí eu menti. Gente, eu inventei uma narrativa pra ele não me pedir mais dinheiro. Eu falei, porque no mês anterior eu neguei dizendo que ainda não havia caído meu salário. E aí, no mês seguinte, ele pediu no dia que eu disse que cairia meu salário. E aí eu menti, falei assim, fui demitida. Não tenho de onde tirar, estou fazendo frilas, não sei quando vou receber. Beleza, Glau. Passam meses, muitos meses. Um belo dia eu fui viajar e eu deixei a minha gata sob os cuidados da Krika, que é a babá da Paçoca, a babá da gatinha. Krika cuidou da gatinha, só ela estava responsável pela minha casa. Eu deixei a chave na portaria para caso algo pegue fogo, né? Ter a chave lá. Quando eu voltei de viagem, este senhor estranho me chama na portaria e diz assim: oi, Leila, eu entrei na tua casa, tá? Brinquei com a gatinha.
Tem um meme maravilhoso que é: chego de madrugada, faço a comida, meto a pica, brinco com o gato e vou embora.
É.
tá um pouco estranho.
Cara, isso foi bizarro. Aí eu fiquei, como é? Aí ele, a babá da gatinha deixou. Ele jogou a culpa na Krika, que eu confio muito. Eu fui falar com ela. Aí ela, Leila, ele me disse, depois de ter ido, ele disse assim, ó, fui na casa da Leila, ver um vazamento. Ela deixou. Ele mentiu pra ela também. E aí eu fui ficando muito, muito preocupada. Passada, chocada. E aí eu pensei, eu preciso fazer algo. Eu que sou trouxa. Você, Glau, trouxa, você sabe como um trouxa pensa. Uhum. Que é, preciso fazer algo. Eu preciso chamar alguém pra delegar, porque eu mesma não vou fazer nada.
Isso.
Então eu liguei pra proprietária. E os proprietários daqui são ricos, são milionários, são bolsonaristas do agro e têm o Aras. E aí eu pensei, eles nunca vão me dar atenção. Aí eles deram atenção. E aí a proprietária rica foi ligar pro síndico. O síndico gritou com ela. Quer ver um bolsonarista puto? É fazer um outro homem gritar com a esposa dele. Eu sei que esse bolsonarista prometeu tudo de ruim pro síndico, mas o ponto que eu quero chegar é que esse bolsonarista trocou uma ideia comigo, foi um fofo. De verdade, amigo, eu soltei a mão de vários esquerdistas e segurei vários bolsominions, viu? O proprietário do meu apartamento, estou com ele no bom e no ruim. Não importa se ele é armamentista, apertou 22. Ele é um fofo. E ele me protegeu nessa. Ele comprou minha briga. E aí ele falou assim, agora que entra o sobrenatural. Você sabe que quem morava nesse apartamento antes de você era minha mãe e minha tia. E elas faleceram aí.
Ai, que legal saber.
Aí eu,
né?
Sabia não. Aí ele, e a minha tia sempre me falava dele. E sempre me dizia que ele fazia essas coisas. Mas como eu achava que ela tinha uma demência, eu achava que era da cabeça dela, que ele entrava na casa.
O sobrenatural nunca foi tão real, né?
Pois é, aí ele... Então eu achava que ela tinha medo, mas era coisa da cabeça dela, porque ele sempre pareceu legal. Então é isso, gente. Eu, hoje em dia, neste apartamento, eu sinto cheiros misteriosos de rosas. Eu sinto cheiro de lavanda. Muito forte. Eu não acredito em nada, mas eu sinto esses cheiros de rosas e de lavandas.
E então, o que é isso aí atrás de tu?
Deve ser uma delas. Então eu sempre penso assim. Dona menina, que eu não sei o nome delas também não. Dona menina e mocinha, fica aí à vontade. É tudo nosso.
Vê o seu esquenta, né?
É tudo nosso.
E nada deles.
Mas aí, é nada deles. Que é exatamente. Menino, né? E aí olha, eu falei, lindo, né? E eu já cheguei até a rezar pela moça e pensar assim, ó. A minha parte eu fiz e agora nós trocamos a fechadura por uma fechadura elétrica. E ele não vai mais entrar na nossa casa.
É sororidade, né? É uma história sobre sororidade, mulheres, né? Até quando elas não estão mais aqui.
Do outro plano.
Que incrível, né? É isso aí, mulheres unidas na vida e na morte. Sobretudo na morte, né?
É. E literalmente, não passarão.
Não passarão.
Viu,
porque
mocinha?
Agora é elétrico, né?
Mocinha, é, agora é elétrica. E a senha, só quem sabe a senha é a Krika e a faxineira.
É, paçoca.
Não, assim. É combinação de números.
3, 2, 1. Eu fazendo senha assim, com números. 1, 2, 3.
E foi muito bom ouvir o bolsonarista falando assim. Se ele tentar de novo, eu acabo com a vida dele.
Olha.
Fofo. Fofo, eu me senti segura.
Sim, sim. A direita protetora, né?
Aí eu me senti segura só por um segundo, porque eu vi que não era sobre mim. Porque ele falou, ninguém mexe com a minha mulher. Eu falei, ah, tá.
Ai.
Bom... Ouvinte, essa foi a parte 1 e confesso pra vocês que a parte 2 vai vir babado.
Tanto.
É só assombração de primeira. É capiroto e seus derivados, assim.
Trá.
Coisa boa, coisa
estamos
da boa.
Eles.
Estamos com eles, os espíritos. A gente se vê no próximo programa, né, Glau?
Até já.
Até já.
É.
É você mesmo, fofoqueira. Não se deza, não.
Mirela, corre aqui.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano, tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia.
Ampere.